Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta. Na entrevista da semana, a gente conversa agora com Newton Moreno sobre o seu mais recente livro de contos, Cidades Sensíveis. Vamos ouvir.
Entrevista.
A gente recebe aqui no Autores e Livros o diretor, ator, dramaturgo e contista Newton Moreno. Ele vai falar do seu mais recente livro, Cidades Sensíveis, uma publicação da São Paulo Review Produções, da editora Folhas de Relva. Em Cidades Sensíveis, Newton Moreno se utiliza de diversas cidades, reais e fabulares, para criar as narrativas que falam sobre temas como religião e morte, entre outros. Newton Moreno, bem-vindo ao Autores e Livros.
Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês conversando sobre o livro.
Newton, conta para o nosso ouvinte o que é o livro Cidades Sensíveis.
Olha, o Cidades Sensíveis é meu segundo livro de contos, né? Meu universo de trabalho é o teatro, basicamente, é de onde eu venho, da minha estrutura. E ele é um projeto anterior à pandemia. A ideia dele era que o projeto em si era viajar para algumas cidades e, a partir da convivência com essas cidades, gerar alguma história, criar uma história, né? Eleger, sei lá, ou ser escolhido pela história, sei lá. Mas dessa experiência da viagem para esses lugares. E tinha um recorte, que era um recorte entre o sagrado e o profano, manifestações do sagrado, enfim, que era o que a gente queria pesquisar, que eu queria pesquisar. Só que aí veio a pandemia. Então eu decidi desenvolver o livro a partir dessa premissa de que era a minha forma de viajar até essas cidades, né? Então, alguns lugares que eu visitei, ou que fazem parte da minha história de vida, né? Uhum. Eu, como já tinha isso na minha memória, no meu acervo, comecei a trabalhar a partir disso, e outros lugares que eu não fui, eu fabulei, né? São viagens imaginadas, assim, viagens, enfim, criadas de alguma forma, né? E foi uma maneira de eu conseguir, o livro um pouco me ajudou a atravessar essas dores do confinamento, né? Porque foi a minha maneira, foi meu passaporte, né? Foi a minha maneira de viajar um pouco. Ele é dividido em duas partes, na verdade, assim, ele tem um, como eu te disse aqui no começo, né, ele tinha essa busca sobre a relação com o sagrado, com a religiosidade, praticamente no Brasil, né, que a maioria das cidades, assim, que estão retratadas, e os espaços onde, e outras histórias que não têm essa relação com o sagrado, né.
Essas suas viagens que acabaram se tornando imaginárias, e que você busca um pouco, assim, da sua experiência de vida, alguma dessas cidades você gostaria muito de ter ido e acabou não conhecendo, mas colocou ali em algum dos seus contos?
Sim, por exemplo, o México era uma cidade que eu ia começar pelo Dia dos Mortos na cidade do México. É uma manifestação que eu tenho, assim, imaginário, um desejo imenso, né? Criei uma expectativa, um cenário na minha cabeça incrível sobre esse... Mas pesquisei, mapeei lugares, enfim, mas nunca fui. Então eu acabei fabulando ali um encontro no México, assim, enfim, na verdade um poema quase. E ele não, mas ela não se realizou. Em compensação, por exemplo, Recife, que é de onde eu sou, foi difícil escolher até, porque muita história armazenada, porque foi onde eu nasci, né? E onde eu descobri também as minhas próprias questões com a religião. Então foi difícil eleger um lugar, um momento, um recorte, né? Fazer um recorte aí para criar um conto. Tem outros lugares que não estão no livro, né? Que eu gostaria de ter ido, mas cidades que têm uma potência, assim, de religiosidade muito grande, ou mística muito grande, né? A própria Brasília era um lugar que eu queria ter ido.
E Brasília aparece na parte Cidade Sem Deus, né?
É um conto forte, é um conto de violências ali. É porque, na verdade, assim, essas viagens me levam a frequentar, né, a revisitar temas que estão no meu trabalho, né, assim, principalmente no teatro, como eu te disse. Então, a camada da população LGBT, QI, que é onde eu começo a escrever por causa disso, por pertencer a essa camada e por querer falar de dentro dessa camada, dessa população, dessa comunidade, né? Então, a ideia da relação com o sagrado, as fricções com o sagrado, os tensionamentos, né, com o sagrado, muito da fala, assim, do homem mais de dentro do Brasil, sabe? Tentar buscar dar um pouco de protagonismo a essa cultura, esse olhar, esse sistema, né, de vida fora dos grandes centros, os empoderamentos e os esvaziamentos, as lutas do feminino. Então, quer dizer, esses campos, eles ficam muito... Nesse sentido, eu chego no conto de Brasília, né? Porque fala das prostitutas, enfim. Mas, enfim, eu acho que os temas acabam vindo. Então, eu acho que esse esquema que eu montei, ele é um frame, ele é uma moldura. Mas aí, quando eu vou para dentro das cidades, eu acho que eu acabo escolhendo os cidadãos que se aproximam da minha família de personagens que eu já trabalho. E também de algumas questões que são de tensões assim, geopolíticas, né? Que, da geografia humana daquele lugar, daquelas sociedades, assim, a questão dos refugiados, enfim, a questão das fronteiras.
Os temas são fortes ao longo do livro, entre os contos, né? Fala de morte, fala de religião, que é o que permeia os contos, mesmo nas cidades sem Deus, né? Você vê, porque nas cidades sem Deus a gente tem o sentimento da ausência. Também a questão, como você falou, LGBTQI. E aí eu já pergunto sobre essa questão LGBTI. O primeiro conto que abre o livro é um conto muito forte, muito intenso. Como foi escrever esse conto? Mexeu com você essa parte toda?
Ai, sempre mexe, assim. Eu começo a escrever, querido, por conta da minha história como gay na cidade de São Paulo, né? Eu sou de Recife, mas aqui eu entendi um pouco mais o que era isso em mim, né? E a partir daí, das minhas questões, das minhas indignações, das minhas... Enfim, todo esse caldeirão, foi que eu comecei a ter vontade de escrever. Então eu começo a escrever a partir daí, sigo escrevendo com isso do meu lado, assim, me acompanhando desde então. Então não é à toa que eu começo, e o nome do conto é Raiz, né? O livro por aí. Porque eu acho que tem... Bom, aí tem uma série de coisas ali que me interessavam. Esse conto foi inspirado numa viagem ao Peru, né? E onde tinha ali uma relação muito forte das mulheres com a terra, né? E ao mesmo tempo, essa personagem, né, que se entende feminina, está presente no livro em vários momentos, né? Ela vai só mudando de CEP, ela vai mudando de CEP, porque ela está ali. É um pouco um lugar que eu tenho que falar, eu não sei nem te explicar direito, ele está comigo, eu preciso falar sobre esse espaço, assim, é uma das formas, é uma das personas, é uma das máscaras, sei lá, os personagens, né, que eu tenho que trazer nesse meu discurso LGBTQI, ele aparece, né? Mas ele é forte, né? Porque ele, na verdade, ele acaba falando de homofobia, de transfobia e ao mesmo tempo de um equilíbrio entre a energia do masculino e do feminino, que é o que a gente está buscando de uma forma geral nesse nosso planeta louco. Então, ele acaba atravessando ali, né? Uma série de campos ali, de territórios, né, fronteiriços e ardidos mesmo, né, assim, são temas perigosos, assim, mas que eu, enfim, acho que faz parte da minha missão falar sobre eles, assim, enfrentá-los.
A minha percepção da leitura é que é um livro bem pessoal, que vem do fundo da alma. Você entende assim também?
Eu acho que sim, porque ele vem também de um lugar de solidão, né? De uma vontade de poder expressar, falar, sair daqui, né, de confinamento. E eu acho que tem isso, essas que são... Bom, um pouco vou retomar, eu acho que são expressões minhas, né, porque eu tenho uma busca do religioso, eu tenho essa busca da questão religiosa em mim, né, isso faz parte. Mas, ao mesmo tempo, eu quero escrever sobre aquele que não a tem, né? Quero entender a sociedade nessa... Né, quero tentar... Acho difícil não pensar o Brasil, né, se a gente pôr de fora a questão da religiosidade, né? Esse filtro é fundamental. Pensar analiticamente, criticamente, historicamente, ok. Mas é possível não pensar a dimensão do que é a fé, tanto na sua potência, né, criativa ou iluminada, o que dá sentido às existências brasileiras, as festividades e tudo, quanto na questão do abuso, né, de camadas mais escuras na relação com a fé, né? Da manipulação da fé, da mercantilização da fé, enfim. Então acho que a gente tem que olhar para a luz e a sombra também nesse lugar, né? E também para essa figura que é aquele, o não crente, né? Como eu sou o crente, eu nasci nesse lugar, não tem jeito, enfim, com essa busca. Então eu fico pensando assim, mas eu acho que ele acaba falando de todas essas questões que estão em mim, né? É sempre uma investigação sobre nós, né? Sobre nós mesmos e também sobre o outro, né? Então, um olho dentro, outro um olho fora, né? Um olho tá para dentro, o outro tá olhando para fora. Então, isso eu escrevo porque eu encontro isso dentro de mim, né? Eu encontro essas questões do sagrado, da violência, da homofobia, enfim, do LGBTQI, descobrindo uma voz ou sem possibilidade de usar sua voz. Então, acho que esses temas todos estão navegando aqui dentro. E acho que nossa tentativa é de tentar criar um canal, né, de comunicação, né, entre o próprio leitor, né, entre o que nos afeta e o que pode se constituir uma história que afete também o leitor. Né, nossa esperança é essa.
Eu gostei muito do conto Escritor Cego, que é situado em São Paulo, né? É um conto que fala de medos, esperanças, principalmente o medo do novo, da mudança, da possível perda da identidade. É, você, como escritor, tem esses medos que o personagem tem de que as mudanças da vida mudem a sua escrita e a sua percepção do mundo e das coisas?
Perfeito isso que você falou, eu acho. Inclusive porque é o ponto do escritor, né? Do ofício, né? Do ofício que eu estou aqui me propondo, né? Então, assim, essa pandemia exacerbou ainda mais esse medo, né? Porque parece que a gente tem que olhar para o mundo de uma outra forma. As sensibilidades mudaram, as urgências mudaram, as prioridades mudaram, a forma de comunicação. Olha a gente aqui fazendo essa entrevista, né? Tudo mudou e vai mudar mais, né? E para a gente que é de teatro, né? Que é minha pátria básica, que tem a questão do presencial, a comunidade teatral está se reinventando. Está em crise, no bom sentido da palavra crise, né? É, tem uma renovação do olhar aí que tem a ver mesmo com... Vou escrever de que forma agora? Vou escrever para quem, né? Vou escrever para que mundo que vai sair dessa pandemia? Vai ter uma transformação, né? E eu ainda não sei, não tenho resposta. Mas eu tenho essa questão dentro, né? De mim, já posta. Eu vou ter que aprender aí um novo alfabeto para poder... Uma nova gramática, sei lá, para poder olhar para o mundo pós tudo isso.
Tá certo então, Newton. Obrigado pela sua participação aqui conosco no Autores e Livros. Volte outras vezes, as portas estão abertas. Quando tiver outras novidades, vem conversar com a gente.
O maior prazer. Agradeço demais, viu, o convite.
Cidades Sensíveis, de Newton Moreno, lançamento da editora Folhas de Relva, tem 126 páginas e custa R$ 43,90. E agora, no Encantos Diversos, Marluce Ribeiro fala da poeta Teresa Tenório, um dos nomes mais emblemáticos da geração 65.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você a poética de Teresa Tenório, que viveu de 1949 a 2020. Natural de Recife, capital de Pernambuco, Teresa Tenório publicou sua primeira obra poética intitulada Parábola, em 1970. Em 76 foi a vez de O Círculo e a Pirâmide. Em 80 veio a lume o livro Mandala. No ano seguinte, Noturno Selvagem. Em 85, Poema Aceso. Em 94, Corpo da Terra. E no ano de 2002, Fábula do Abismo, de onde retirei os versos de Abismo. Terá sido a escuridão oculto no crescente do labirinto, alcançaria as pedras entre os arbustos, os pés doloridos na busca da insígnia invisível do tempo em que fora morto. Impossível esta coisa abstrata que escapa da mão, a visão do destino como um sonho, a repetir-se até o infinito. Pensou e sacudiu o pó próximo à cera, quando fluiu a metáfora, rude à maneira do rio, no dialeto anterior à estação da colheita, ulterior à rígida inocência imposta pelo Criador. Alguma coisa terá sido esplêndida, recordou antes de inclinar-se sobre a terra, esquecidos os ritos, a palavra cifrada, a lenda, a abominação do abismo. Além de poetisa, Teresa Tenório foi advogada e integrante de grupos contra a violência. E agora você ouve Dos Afogados do Recife, parte do livro Sincretismo, a poesia da geração 60, organizado por Pedro Lira. Esta dama do mar rasgou os seios e a febre consumiu a seiva e a lágrima. Imerso em maresia, o rosto líquido buscou dentro da noite os afogados. À textura da pele luminosa, barqueiros ribeirinhos naufragavam. Seus úmidos interiores cheiram a musgo, baronesas e aquáticos nenúfares. Esta dama do mar ardeu-se à sombra da nossa fome e ausência de paixão. Adormecida, à luz da lua sonha, que nascem dos seus flancos pontes cálidas sobre os rios acesos do verão, quando ela, sensual, retorna às águas. Também da obra Sincretismo, a poesia da geração 60, organizada por Pedro Lira, selecionei para você Poema Aceso. Não morreria de amor enquanto existia todo o mar que se estende até a lua e me devolve a mim, não mais sombria, o rosto do amado. Não morrerei nesta manhã de sol e alegoria, cheia de luz e pássaros selvagens, em direção ao sul que acesa é a vida e avesso da morte. Não morrerei, pois sou livre sem nome. Em pleno dia, a solidão se esvai junto à penumbra e dissolve no tempo a sua magia. Assim não morrerei de amor, embora eu tenha para sempre a alma vazia. Por falar em alma vazia, ouça agora Agonia, composição de Oswaldo Montenegro, na voz dele.
Se fosse resolver, iria te dizer, foi minha agonia. Se eu tentasse entender, por mais que eu me esforçasse, eu não conseguiria. E aqui no coração eu sei que vou morrer um pouco a cada dia. E sem que se perceba, a gente se encontra pra outra folia. Eu vou pensar que é festa, vou dançar, cantar, é minha garantia. E vou contagiar diversos corações com minha euforia. E amargura e o tempo vão deixar meu corpo, minha alma.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Participe, mande uma mensagem com dicas de leitura, comentários, sugestões para o nosso WhatsApp. Anota o número 619-8611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.